E o nosso assunto, a nossa conversa, é com quem está em casa preocupado com muitas coisas. Primeiro, como desenvolver o trabalho dentro de casa, no ambiente doméstico, onde tem uma série de variáveis, uma série de interferências que não tem normalmente no nosso ambiente tradicional de trabalho. Também, aquela questão que está na cabeça dos brasileiros hoje. Até onde vai o coronavírus e até onde ele vai afetar o mercado, a economia e também, é claro, a minha vida profissional. Por isso, eu converso agora com o administrador, consultor, MBA em gestão financeira e tecnólogo em RH, em recursos humanos ligados à TI, à tecnologia da informação. A minha conversa é com o consultor Jefferson Cardoso da Silva. Senhor Jefferson, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Bom, eu queria saber primeiro, o senhor deve estar trabalhando em casa e como é que a gente se organiza para que dentro de casa se tenha uma produtividade à altura do que a gente tem no trabalho, no ambiente de trabalho, como é que a gente pode administrar a nossa vida dentro de casa?
Essa pergunta é interessante porque uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade, e me incluo nelas, né, porque a gente é humano, é a questão da disciplina, né? Então, uma das competências fundamentais para as pessoas se analisarem, para ficarem atentas, é a disciplina e foco naquilo que você tem que entregar. Então, o que eu faço e vejo muita gente trabalha em casa faz é trabalhar como se você estivesse trabalhando no seu escritório, né? Você colocar, determinar quais entregas você vai fazer. Eu uso muito o Google Tarefas, tenho o Trello também, mas o que funciona bem é pegar aquelas atividades que são primordiais, que eu não posso deixar de passar aquele dia sem entregar, anotar, colocar num post-it e colocar na frente do meu computador e falar assim, ó, eu não posso terminar meu dia sem entregar essas três. Porque dentro de casa a gente tem N distrações, N interrupções, né? Desde a campainha até criança, cachorro, e a gente mesmo, né? O sofá parece que chama a gente para deitar nele e, e isso a gente tem que controlar, realmente.
Agora, quando a gente fala, por exemplo, em trabalhar, eu estou fazendo home office, eu estou trabalhando em casa, e que eu tenho até dividido com alguns colegas, amigos, que trabalham junto comigo, a ideia de que a gente trabalha mais em casa do que se a gente estivesse trabalhando no nosso ambiente de trabalho. Parece que a gente não desliga o tempo todo, talvez pela profissão, trabalhar com jornalismo, trabalhar com comunicação. Mas a gente também tem que tomar o cuidado do inverso, como o senhor falou do sofá, da cama, chamando a gente, mas a gente também tem que ter um momento em que a gente tem que parar e falar, eu tenho que parar de trabalhar aquilo que a gente conseguiria fazer normalmente quando está na empresa, deu horário de ir embora?
Exato. A hora agora é de gestão do tempo, né? É fundamental agora a pessoa saber gerir o próprio tempo. Primeiro que quando a gente está em isolamento, né? Uma coisa é você fazer home office uma vez por semana ou ter um trabalho que é home office, mas de vez em quando você sai para comer fora. Então, mas no caso, nós estamos em isolamento. Então, a gente tem que ficar em casa. Contra a nossa vontade, né, por uma questão de saúde pública, né, e aí vem aquela questão. Eu preciso gerir meu tempo, né, e dividir as etapas, né, eu não vou lembrar como que funciona, mas assim, normalmente nós dividimos as tarefas em 25 minutos e a cada 25 minutos eu dou uma pausa e depois eu continuo fazendo essa tarefa ou outra. Dividir as tarefas ajuda muito. Controlar as interrupções, né? Desligar a TV, né? Criar um ambiente onde você sinta que trabalha, você perceba que ali há uma diferença. E uma pesquisa que foi feita pela Brascom, que é a Associação das Empresas de Software, há 4 anos atrás, em 2016, ela já apontava isso, né? Os profissionais que trabalhavam com home office diziam que 80% deles trabalhavam muito mais, eram mais produtivos em casa. Justamente por ter esse controle maior de interrupção, né? Você está longe do seu líder, né? E é uma dificuldade muito grande falar não para o líder. Dentro de casa você se concentra, né? Acaba se concentrando. Tem pessoas que têm escritório dentro de casa, tem um quarto lá que usa como escritório. Então, tudo isso são ferramentas e formas de trabalhar. Eu acho que o porém maior hoje é a ansiedade por informação, né? Porque a gente está passando um turbilhão de informação, cada dia notícias piores, né? E isso deve demorar um pouco para se estabilizar. E o que eu acho que o maior controle é o controle emocional, das pessoas controlar o emocional para não afetar a produtividade.
Eu queria aproveitar um pouco essa questão do controle emocional e conversar sobre algo que, por enquanto, não está acontecendo com as pessoas, mas eu fiquei pensando, refletindo, que isso pode vir a acontecer. Que é a gente começar a se esgotar, porque pode ser que isso se prolongue, essa nossa política de isolamento, esse nosso comportamento de ficar em casa, pode ser que se prolongue por necessidade por mais de 30 dias. E é claro que mesmo nesses 30 dias, tem algumas pessoas que vão ter uma dificuldade imensa de lidar, de ficar em casa, mesmo trabalhando. Qual a dica que a gente pode dar para as pessoas terem ponderação e também ficarem com uma medida de prevenção, de terem que tolerar ou terem que administrar esse longo período?
É, realmente, isso que você falou é muito comum nas pessoas que, às vezes, eu, como muito tempo trabalhando com o RH, tinha muita gente que falava assim, ó, você vai sair 30 dias de férias, a pessoa falava, preferia morrer do que sair 30 dias e ficar de férias em casa. Porque muita gente se acostumou, férias é viajando, não é em casa, né? E isso é férias. Então, o que eu recomendo para as pessoas? Realmente, trabalhe. Use o tempo ocupando a sua mente com atividades. Leitura, estudo. Várias plataformas estão dando cursos de graça, desde a FGV até a Udemy e outras plataformas. Então, aproveite para se capacitar, porque as notícias estão lá. Deixe dois momentos do seu dia para ver as notícias, porque se você continuar ligado na Globo, na CBN, você vai continuar recebendo notícia toda hora. Então, determine aqueles momentos que você tem de pausa para ouvir uma notícia e volte ao trabalho. Trabalhar vai ajudar você a passar melhor, a controlar melhor a ansiedade, porque conforme você vai entregando as suas atividades e vai vendo que existe uma troca de serviço e realmente vai haver uma troca de dinheiro, né, de econômica, você vai tendo uma tranquilidade que as coisas estão funcionando mesmo que remotamente. É um paradigma muito forte, principalmente para aquelas empresas que nunca tinham aplicado home office, e começa a surgir aquela questão, né? Será que eu preciso de um escritório? Será que eu preciso que as pessoas trabalhem juntos? Gente, esse período vai passar e realmente nós precisamos, somos seres sociáveis, então a gente precisa da convivência humana. Vai ser um período complicado, eu acho que as pessoas têm que se ajudar. Eu já estou vendo vários psicólogos e vários terapeutas colocando-se à disposição voluntariamente para apoiar as pessoas, porque tem muita gente que tem problema de ansiedade, ficar em casa vai ser uma coisa complicada. E a gente tem que reconhecer isso na gente e nas pessoas que estão à nossa volta. Tem que tomar cuidado, que o negócio é sério mesmo, não dá para ficar saindo. Ah, eu estou mal, mas eu vou ter que sair, vou dar uma volta no parque. Não, fique em casa. Mas converse com alguém, faça remotamente conversa com amigos, ligue, né? Eu acho que a gente voltou uma era que fazia muito tempo que a gente não tinha. E eu lembro quando eu era criança, minha avó sentava no sofá e ligava para minha bisavó que morava em outro estado e ficava às vezes uma hora no telefone. Eu acho que essa época voltou. A gente vai poder conversar com as pessoas, não só pelo WhatsApp, eu acho que a ligação mesmo. Ligar e trocar uma ideia, e conversar e perguntar como estão fazendo. A gente tem que voltar a retomar isso daí, as ligações e conversar com as pessoas. A gente precisa conversar. Nós somos seres sociáveis e muita gente aqui em Maringá mora sozinha, né? E como fazer isso? Telefone, gente, o velho e bom telefone, liga para as pessoas, conversa, troca uma ideia. Se der para fazer uma call, faz uma call, mas vamos manter esse relacionamento, mesmo à distância. Eu acho que isso vai ajudar bastante.
Então significa que se a gente souber aproveitar esse momento de forma inteligente, nós podemos sair até melhor depois que tudo isso passar, com os vínculos afetivos mais consolidados, com mais qualificação até, com cursos, com leituras, e um pouco mais fortalecidos para enfrentar o que vem por aí.
Exato. Eu tenho observado algumas pessoas, já que a ficha já caiu, porque tem muita gente que a ficha não caiu, ainda acha que não é sério o negócio. Olhar para a família, né? Olhar para as pessoas que realmente são importantes à sua volta, seus pais, seus avós, seus companheiros e companheiras, filhos. Então, olhe para isso, né? Porque a gente pode se recuperar, sim, de uma economia totalmente destruída, assim como muitos países passaram por guerras terríveis. A gente teve Brumadinho aí, teve outros desastres e as pessoas se recuperaram. Fica aquele desgaste emocional, né? Aquele trauma, mas a gente vai se recuperar. Agora, o que a gente não recupera é uma pessoa ir embora, a gente perder um ente querido ou alguém morrer próximo da gente. Isso não tem recuperação, né? Uma empresa falida, você recupera, você abre outra empresa. Mas a pessoa morreu, você não ressuscita, não adianta. Então, a gente está lidando com uma situação de risco de morte. Então, as pessoas precisam olhar para si, para os entes queridos, para as pessoas que estão próximas. E eu falo para você, Gilson, que o foco agora é entregar. Veja os entregáveis que são possíveis e entrega. Ah, faz tanto tempo que eu não escrevo um artigo no LinkedIn ou no meu blog. Aproveita para escrever, crie conteúdo, compartilhe com as pessoas os seus pensamentos, os seus sentimentos. E vamos trocando ideia, vamos conversando, vamos sendo produtivos, mesmo estando no nosso recinto domiciliar.
Bom, agora eu queria aproveitar essa parte da entrevista para falar também de uma preocupação que os brasileiros estão tendo, quem está em casa, às vezes o emprego, né, está suspenso, o trabalho, tem muita gente preocupada, inclusive, se vai ter emprego depois que tudo isso passar. Estava lendo uma reportagem na Exame de que a gente já tem uma perspectiva de demissões em vários setores, pode chegar a 5 milhões de pessoas. E aí alguns falam, o que eu vou fazer com a minha vida profissional? O que eu vou fazer com a minha carreira? Como é que vai ficar a minha vida, minha sustentação da minha família diante dessa situação? Como é que eu posso me prevenir para conseguir me manter no mercado de trabalho ou conseguir me reorganizar para poder enfrentar uma crise financeira que vai vir aí e vai afetar todos nós?
A gente tem visto o governo tomando medidas, os estados, os municípios, né, principalmente estados e municípios, a gente vê que estão à frente assim, muito forte em cima disso. Mas o que vai garantir a sua empregabilidade pós-crise, né, é o que o brasileiro sempre teve, né, mas é dar um jeito, vamos ser criativo, é criatividade. E a melhor forma de você ter ideias criativas é buscando informação, é conhecimento, né? A gente já vinha falando na última entrevista que eu dei para vocês aí, é uma questão de um mês atrás, que estava faltando mão de obra em TI. O setor de tecnologia não parou, né? Eu conversei com alguns empresários, se eles vão parar de contratar, se vão suspender a vaga, e o que eu recebo de informação é assim, não, agora é que eu quero abrir vaga e eu quero que você, que eu sou headhunter, né, e a minha equipe também, fique de olho nas empresas que vão demitir porque tiver cara de TI livre, ou outros cargos qualificados, já me contrata, porque o tempo do cara fazer o aviso prévio e tirar férias, essa epidemia, essa situação vai passar, eu já contrato ele. Então, as empresas, os empresários mais inteligentes, né, eles já estão olhando lá na frente, o pós-crise, né, o que eu vou fazer? Eles já estão se posicionando. Esse é o papel das pessoas também. O profissional inteligente, ele já está se posicionando. Deixa eu ver como que eu vou me posicionar, porque depois da crise, como todas as crises e todas as situações que o mundo já enfrentou, a gente tem um período de bonança muito forte, né? E a gente vai ter isso daqui um mês, dois meses, três meses. A gente deve sofrer aí um período de recuperação muito rápida e forte. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Sobreviver para isso, né? Porque é o principal, eu tenho que me preocupar agora com a vida, para estar lá na hora que a coisa vai ficar boa e vai ficar. A gente tem que ter otimismo e pensamento positivo.
É uma questão que penso agora e talvez uma dica para os brasileiros. Nós temos que também aproveitar esse momento para sentar com a família e planejar um pouco a vida. A gente reclama muito que tem muito pouco contato, né, antes de acontecer essa questão do coronavírus, com os nossos familiares. Quase não conversamos com os nossos filhos, com os nossos parceiros, nossas parceiras. Essa é a hora da gente começar a fazer esse encontro e administrar e planejar a vida de uma forma mais eficiente?
Sim, eu ainda vou além, né? Não só o planejamento que muita gente deixa para depois, mas existia um tempo, um lag de tempo aí que as pessoas tinham para se deslocar no trabalho, para ir para a academia, para fazer outras atividades que não dá para fazer, tem que fazer em casa, então vai sobrar muito tempo. Eu recomendo, de verdade, que acho que esse tempo tem que ser utilizado para ficar com a família, assistir aquele filme com a criançada, fazer pipoca, coisas assim que normalmente no dia a dia a gente não consegue fazer e vai sobrar tempo durante a semana para isso. Ler um livro, incentivar os filhos à leitura, né? E principalmente aquelas metas de final de ano que a gente sempre coloca, né? Esse ano eu vou fazer inglês. Gente, dá para fazer tudo. Tem curso online, o EAD existe há mais de 10 anos. Eu estava pesquisando agora, tem pesquisa sobre EAD. É o momento agora de aproveitar as plataformas que estão disponíveis e aproveitar o tempo para ficar com a família. Então, o que vai fazer a gente melhorar nessa crise? Controle emocional e fortalecimento das relações com os nossos familiares, com a nossa família, os amigos. E conhecimento. Aproveitar o momento para aprender, se desenvolver naquilo que você tem expertise, que você é bom, seja melhor ainda. Volte para o trabalho muito melhor. E se você voltar e não tiver trabalho, e você for bom e estiver preparado, vai ter trabalho para você em outra empresa. Fique tranquilo.
Jefferson, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado. Bom dia para todos.
Eu conversei com Jefferson Cardoso da Silva, ele é administrador, é especialista em RH, principalmente no setor de TI, e também é consultor.